Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Começamos mais um boletim com destaque para o clima. Vamos direto para o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão lá do INMET, Previsão do Tempo, para contar para a gente como é que foi esse final de semana em relação às primeiras chuvas ou a volta das chuvas depois daquele período bastante crítico, né? Que a gente viu aí acontecer principalmente no Paraná, produtores muito preocupados, sul do Mato Grosso do Sul também, pessoal preocupado com a falta de chuva. Será que a chuva voltou e em que condições elas voltaram? E o que vem por aí? Será que vem mais chuva? Será que a gente pode contar com mais chuvas aí, principalmente para o desenvolvimento das lavouras? Morgana Almeida, seja bem-vinda, obrigado pela participação. O que dizer das chuvas, Morgana? Vem mais chuva por aí ou não?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, essa primeira frente fria que trouxe chuva além do extremo sul da região sul, ela não foi capaz de trazer volumes tão significativos, principalmente no norte do Paraná. Mas no decorrer dessa semana, a gente vai ver que, principalmente a partir de quinta-feira, a chuva deve voltar com um pouco mais de intensidade para a região sul, e os volumes vão ser mais significativos. Eu vou compartilhar aqui o mapa para que juntos possamos acompanhar o que de fato aconteceu em termos de precipitação nos últimos dias.
São os últimos 5 dias, certo, Morgana? E,
conforme a gente havia previsto, a chuva ia voltar a ocorrer mais espalhada, principalmente pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Porém, no Paraná, principalmente o centro-norte do estado, não foi contemplado com volumes tão significativos. A mudança foi mais no padrão de nebulosidade, a chuva ficou um pouco mais concentrada na porção oeste, até mesmo aqui na divisa com o Mato Grosso do Sul, mas realmente os volumes não foram tão expressivos. No Mato Grosso do Sul, aí sim, principalmente na faixa oeste, sul, e até mesmo aqui no norte do estado, as chuvas ocorreram com um pouco mais de intensidade. O que também chama a atenção é a questão das temperaturas. Conforme nós havíamos previsto, houve declínio significativo nas temperaturas. Eu vou compartilhar aqui um mapa para a gente ver juntos como se comportou, principalmente as temperaturas mínimas durante o final de semana. Nesse mapa aqui a gente tem as temperaturas mínimas registradas ontem, domingo, na região sul. Então, conforme nós havíamos previsto, a gente ia ter temperaturas mínimas na casa dos 3 graus, com ocorrência de geada nos campos em cima da serra do Rio Grande do Sul e no Planalto Sul de Santa Catarina. Então, de fato, a previsão se confirmou, a gente teve essa massa de ar frio e seco mais intensa, o que ocasionou o declínio nas temperaturas.
Essa massa também continua atuando, Morgana?
Sim, mas hoje um pouco mais fraca. Só para registrar, ontem também tivemos as temperaturas mais amenas na região central do país, principalmente no sudoeste do Mato Grosso, principalmente, não só ontem, né, mas a diferença mais significativa ocorreu da sexta para o sábado, principalmente na região sudoeste e sul do Mato Grosso, a região de Cáceres e até mesmo Cuiabá, aconteceu um declínio nas temperaturas máximas. Na região sul, hoje a gente já percebe que as temperaturas já estão em elevação, Alexander, e amanhã a gente já tem uma perspectiva de chuva em praticamente todos os 3 estados da região sul.
Ah, é? Já amanhã é frente fria chegando, Morgana?
Sim, a gente vai ter uma frente fria se deslocando. Esse sistema, diferentemente do outro, ele não vai ter um deslocamento tão continental, ou seja, pelo interior do continente, ele vai ser mais pela faixa leste, e com isso a gente vai ter as chuvas mais expressivas, principalmente na faixa leste, mas por conta do abaixamento da pressão, também são esperadas chuvas no oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná.
Muito bem, antes de ver os próximos dias, temos aquele mapa que mostra como é que está a situação agora?
Sim, a gente vai ver a imagem de satélite mais recente. Essa imagem aqui a gente tem uma composição com as nossas estações, e assim a gente consegue observar aonde de fato está chovendo. Nesse momento a gente tem alguma precipitação acontecendo na porção mais norte do país e no Recôncavo e Sul Baiano.
Essa concentração da chuva lá para o norte do país, ela já vem de dias, né, Morgana?
Sim, e ao longo de toda essa semana, a tendência é que continue chovendo, principalmente no Amazonas, Roraima, no Pará, no Amapá, e até mesmo alguma chuvinha mais isolada acontecendo no norte do Tocantins, onde na semana passada a gente tinha uma condição de tempo mais seca.
Muito bem. Agora, a chegada dessa frente fria, ela traz chuva para onde? Só reforçando?
Vamos lá, eu vou colocar outro mapa aqui, que já seria um mapa da previsão de precipitação e também para a gente acompanhar no campo de pressão, tecnicamente falando, o que vai causar a chuva na região sul. Então, esse mapa da esquerda é o que o modelo prevê de acumulado de chuva, do modelo numérico COSMO rodado aqui pelo IMET. A gente observa que os volumes mais expressivos, aí acima de 40 milímetros, eles tendem a acontecer no Rio Grande do Sul e também no oeste de Santa Catarina.
Isso já é a partir de hoje?
A partir de amanhã.
Amanhã, ok.
Hoje o tempo vai ficar ainda firme, né? Uhum. As temperaturas em elevação, mas a chuva ela só tende a acontecer a partir de amanhã. Eu estou mudando aqui a resolução dos mapas para a gente ver também o que o modelo numérico GFS coloca para amanhã. O nosso modelo, na resolução de chuva, ele não vê chuva propriamente dita para o Paraná, no entanto, analisando outros campos do próprio modelo, na nossa previsão, a gente realmente confirma o que o modelo americano vê em termos de chuva para o Paraná. À medida que a gente avança no tempo para quarta-feira, a gente observa que a frente fria em si, ela vai se afastar para o litoral da região sudeste. Como eu falei, ela não vai ter um deslocamento tão continental quanto a frente fria da sexta-feira. Uhum. Na retaguarda desse sistema, a gente já tem um sistema de alta pressão, porém, a gente observa que o escoamento dos ventos, nesse caso aqui, eles vão continuar trazendo ar quente e úmido do oeste do continente. Com isso, a gente vai ter uma quarta-feira chuvosa em praticamente toda a região sul. A única exceção é o extremo sul do Rio Grande do Sul, onde a gente vai ter apenas uma possibilidade de chuva. Nesse caso, já a partir de quarta-feira, os volumes já tendem a ser mais expressivos, principalmente no Paraná.
O que você chama de volumes mais expressivos, Morgana?
Acima de 20 milímetros.
Acima de 20, ok.
Acima de 20 milímetros. Na quinta-feira, essa condição de chuva para o Paraná tende a persistir, porém com volumes menores. A chuva, a condição um pouco mais de nuvens vai se manter, mas o volume de precipitação que deve ocorrer deve diminuir um pouco mais. Uhum. E na sexta-feira, a gente tem a organização de todo o fluxo de ar quente e úmido descendo do oeste do continente, no sentido de formar uma frontogênese, que é uma formação de uma frente fria, só que esse sistema ele não vai vir do sul. Ele tem uma formação um pouco mais diferente. Então, a partir de sexta-feira, a gente já nota que os modelos já colocam chuvas mais volumosas, com tendência de acontecer no centro-norte do Rio Grande do Sul, em praticamente todo o oeste e meio-oeste de Santa Catarina e no Paraná. No sábado é quando esse sistema ele intensifica, os modelos preveem muita chuva, principalmente na faixa centro-leste de Santa Catarina, também no leste, nordeste do Rio Grande do Sul, e essa chuva se estendendo para o Paraná. Aí a gente já fica com uma condição mais crítica em termos de ventos, principalmente no litoral norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por conta que os modelos já colocam a intensificação de um centro de baixa pressão no litoral desses estados. É uma condição até preocupante para a gente, porque além do vento, os modelos indicam muita chuva, volumes aí bem expressivos no litoral norte entre o Rio Grande do Sul e litoral sul de Santa Catarina. A gente vai dia a dia acompanhar a evolução desse sistema, mas o que é uma condição muito preocupante. De antemão, a gente já está acompanhando isso com um olhar mais detalhado. E no Paraná, a chuva ela já tende a diminuir um pouco mais a partir do domingo. Então, Alexander, até o dia 21, nós temos uma condição bastante favorável à ocorrência de chuva no Paraná, na região aí que está mais crítica em termos de safrinha. Só que do dia 22 até o dia 28, praticamente, a gente vai observar um tempo mais seco no sul do país. E só a partir do dia 28 é que um novo sistema frontal, uma nova frente fria, deve se deslocar pelo sul e trazer chuvas novamente.
Tá. Ô Morgana, só para entender, vai ter atuação do ciclone extratropical aí?
Sim, mas a partir do sábado, e esse sistema vai atuar com maior força, sobre o litoral catarinense e litoral norte do Rio Grande do Sul. No Paraná,
o que justifica esses ventos mais fortes que você citou?
Isso, tanto os ventos quanto a questão das chuvas bem significativas. A gente lembra que a cada rodada os modelos eles se ajustam melhor à situação. A gente ainda está distante, num horizonte temporal relativamente distante à ocorrência desse evento, mas já é uma condição que nos preocupa.
Agora, esse sistema que você cita aí do final de semana, o mais próximo ao final de semana, é esse sistema que vai se deslocar mais para o centro, para o centro e sudeste do país?
Sim, é esse sistema que a partir do dia 20, ele já tende a organizar o fluxo de umidade da região norte em direção à região central. Eu vou colocar aqui o escoamento dos ventos na média troposfera, no mapa do meio, para a gente ver, termos de visualização, fica um pouco mais nítido. A gente já vê aqui que para 147 horas, que seria na madrugada do dia 20, no domingo, a gente já tem uma condição relativamente mais úmida em todo o Mato Grosso, Goiás, enquanto que o ciclone extratropical em si ele ainda vai estar lá no Rio Grande do Sul, mas a gente já tem uma mudança no padrão de umidade na média troposfera.
Tem um canal formado ali, né?
Exatamente, Alexander, o que indica aí a ocorrência de chuvas. Ainda é cedo para a gente afirmar se essas chuvas realmente vão acontecer com maior intensidade, mas pelo menos uma mudança no padrão de nebulosidade deve acontecer. Agora, à medida que os modelos forem atualizando, é que a gente vai realmente observar se realmente a chuva vai acontecer com volumes expressivos, que seriam aí acima de 10 milímetros.
Por enquanto, tem uma indicação só do que, tem uma indicação. Pode acontecer. Tá.
Exatamente. Para São Paulo e para o Sul e Triângulo Mineiro, tem maiores chances disso, de fato, acontecer. Enquanto que para Goiás, mas para a faixa leste do Mato Grosso, a gente ainda olha isso com um pouco de cautela, mas como já fazem pelo menos duas semanas que a longo prazo tem essa indicação, certamente alguma mudança vai acontecer, só que a gente fica meio receoso em termos de volumes de chuva.
Muito bem. Dá para a gente olhar o mapinha de longo prazo para ver como é que está a situação?
Sim. Até o dia 22, a gente tem ainda aquele mesmo padrão que a gente via semana passada, de área preferencial com maiores volumes na região sul, já subindo um pouquinho para o Paraná, Mato Grosso do Sul, e até mesmo se distribuindo aqui para São Paulo, Minas Gerais, e a gente observa aqui que o modelo está colocando valores bem elevados no litoral entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, justamente porque ele está prevendo a formação desse ciclone. Na região norte, a gente percebe que não há alterações, ou seja, vai continuar chovendo, as chuvas devem permanecer no litoral e norte da região nordeste, e a partir do dia 22 até o dia 30, a gente percebe que o extremo sul do Rio Grande do Sul tem uma diminuição significativa das chuvas, ainda há um indicativo de chuva entre Paraná e Mato Grosso do Sul, alguma coisinha muito timidamente na porção central, e nos chama realmente a atenção esses volumes aqui, principalmente no Recôncavo Baiano, e a manutenção da chuva no extremo norte. Outro parâmetro que a gente tem que analisar de agora em diante, Alex, é a questão das temperaturas, né, com a maior frequência do deslocamento e formação das frentes frias. Na retaguarda desses sistemas, a gente tem as massas de ar frio e seco, o que provoca um declínio acentuado nas temperaturas. Há um indicativo de que entre o dia 22 e 30 de maio, essas temperaturas mais amenas tendem a subir um pouco mais em direção à região sudeste e região central. Agora, a gente está observando que o frio está restrito apenas ao sul do país, mas no final do mês há um indicativo de que as temperaturas comecem a diminuir também nos estados da região sudeste e em partes da região central.
Muito legal. Ô Morgana, só reforçando então, essa chuva que vem a partir do dia 20, que chega ou que avança pelo continente, região sudeste e alguma parte ali do centro, ela, na verdade, ela tem um indicativo, mas ainda não dá para saber a qualidade dela.
Exatamente, vai chover.
Mas vai não chover. Dá para falar que são chuvas boas, bem distribuídas e volumosas.
Ainda não. Eu acredito que a partir de quarta-feira esses prognósticos dos modelos estejam mais conclusivos.
Tá. E no caso do sul do país, esse sim tem dois sistemas aí, um atrás do outro, que garantem essa umidade para lá, certo?
Exatamente. A partir de amanhã, a gente tem uma frente fria se deslocando principalmente pelo leste. E a partir da quarta-feira, a gente já tem um aprofundamento das pressões, principalmente no oeste dos três estados. E, na sequência, a formação, né, desse novo sistema, trazendo chuvas em volumes mais significativos. E, na sexta-feira, com a formação, entre a sexta e sábado, com a formação desse ciclone e a manutenção da chuva com maior qualidade, principalmente para o Paraná, né, em termos agrícolas. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a chuva ela traz um pouco de preocupação, principalmente na porção entre o litoral norte do Rio Grande do Sul e o Planalto Sul de Santa Catarina.
Olha aqui, vamos lá então às perguntas dos internautas. O Luiz de Cornélio Procópio diz o seguinte: acabou que não choveu na minha região, norte do Paraná, cidade sertaneja. Pergunto, será que chove até quarta-feira na região norte do Paraná? Já faz 42 dias sem chuva e o milho safrinha está tendo perdas bastante expressivas.
A partir de quarta a gente já tem uma mudança, né? Deve chover, mas a chuva não tão volumosa. A chuva mais significativa deve ocorrer a partir da sexta.
Mais significativa a partir de sexta-feira, então,
sexta,
Luiz.
Sexta e sábado.
Muito bem. O Henrique Coronado Antunes, de Assis, interior de São Paulo. Vai chover quando na região de Birarema, São Paulo? Deve ser ali próximo de Assis, né?
É mais para sexta e para o final de semana. Tá. Sábado e domingo, mas para o sábado.
O Igor Calil, de São Bento Abade, lá em Minas Gerais. Essas próximas chuvas tendem a deixar as temperaturas mais baixas no sul de Minas? Esse resfriamento é forte bastante para ocorrer geada na região? Pergunta ele, Morgana.
Ainda é cedo, mas tem uma tendência que no final do mês de maio as temperaturas esfriem e com isso há um indicativo de poder ocorrer geada.
Tem alguma geada próxima de acontecer?
Eu acredito que no final do mês, Alexander, com o abaixamento da temperatura, deixa eu buscar aqui um mapa de temperatura. Vou compartilhar a tela em outro mapa, para a gente poder ver junto. Você já consegue ver?
Sim, estamos visualizando aqui.
Sudeste, eu coloquei sul e vou colocar Brasil, que fica melhor. Temperatura mínima. E aqui a partir do dia 21, 22, principalmente a partir do dia 30 em diante, as temperaturas tendem a diminuir um pouco mais, mas ainda é cedo para a gente falar
De geada, né?
de geada. Aqui é a previsão para o dia 25, a temperatura já cai bastante. Na verdade, até mesmo no dia 22 a gente já tem um declínio significativo nessa temperatura. Mas para falar de geada ainda tá cedo.
Ainda é cedo. O Ricardo Bueno, de Jaboticabal. Quando chove aqui por Jaboticabal, interior de São Paulo, Morgana?
No final de semana, sábado e domingo.
Já nesse próximo, então.
Exato.
O Ricardo de Promissão, também em São Paulo. Será que dessa vez vem a chuva aqui para a região de Promissão? Já faz 55 dias que não chove. O milho safrinha está morrendo. Todo mundo preocupado com milho safrinha, Morgana.
Vai chover, mas a chuva é bem passageira, bem rápida.
É, né? Não é aquela chuvarada de grande volume para molhar o chão, não, né?
Não, vai chover em algumas áreas, principalmente na divisa com o Paraná e até mesmo na divisa com o sul de Minas Gerais, esses volumes podem ser mais significativos, mas
Tá.
na sequência já seca e esfria.
É, né? O Fernando de Cavalcante, lá em Goiás. Como fica o norte de Goiás?
A gente tem hoje um aumento de nebulosidade, até uma chancezinha bem remota de chuva, mas o restante da semana vai ser só nuvens. E se chover, vai ser a partir do final de semana, quando esse sistema realmente ele se organiza com um pouco mais de intensidade em direção à região sudeste. Mas é o que a gente comentou. Não dá para falar em termos de qualidade dessa chuva.
Muito bom. São as perguntas dos internautas. Agradeço aí muito a participação de quem nos enviou perguntas. Agradeço também a você, Morgana, pela participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes aí para o produtor. Produtor do sul do país um pouco mais tranquilo, região sudeste e parte central ali, centro-oeste, precisa ainda de uma confirmação de entender o que pode acontecer e de que forma o avanço da frente fria pode trazer aí volumes mais expressivos de chuva. Ainda a gente precisa esperar mais um pouquinho para entender melhor como esse sistema vai atuar. Certo, Morgana?
Exatamente, Alexander.
Muito bem. Morgana, obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente volta ainda essa semana atualizando aí as informações, enfim, as previsões do IMET, tá certo?
Nós que agradecemos e até a próxima.
Obrigado. Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.